Diz assim o Senhor, livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 1. Disse o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Vamos passar para o versículo 7. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Versículo 12. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Aleluia. Somente até aqui. Filho de Deus, Altíssimo Rei, Deus deste lugar, Senhor desta igreja, Pai. Chegou a hora, Senhor, do teu fogo, Senhor da glória, Pai, nos envolver, Senhor da glória. Porque a tua palavra é como fogo, Senhor, e como um martelo que despedaça a pedra, Senhor. Vem sobre nós, Rei Calabasubi, Alabaxéia, Serebicanda, Alabas. Vem sobre a tua igreja, Senhor. Fala alto aos nossos ouvidos, Deus. Fala alto aos nossos corações, Altíssimo. Revela-te, Senhor da glória, a nós, Senhor, com grande poder, Senhor, nesta manhã, Senhor da glória, Pai. Que nós sejamos edificados por ti, Senhor da glória, Pai. Curados e libertos pelo poder da tua palavra, Senhor da glória, Pai. Encha-nos com teu Espírito Santo agora, Senhor. Senhor da glória, que a tua voz ecoe nos nossos corações agora, Senhor. Pai, toma minha mente, toma o meu coração, toma os meus ouvidos, Senhor da glória, Pai, para que eles possam ouvir a tua voz e sentir a tua presença, Senhor. Papai, eu oro em nome de Jesus, Senhor. Então eu sei que tu me ouves, Deus, para a glória do teu nome. Somente para a glória do teu nome. Aleluia. Então seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todo sempre. Aleluia. Graças a Deus. Diga graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Hein? Irmão, você acabou de ler comigo aqui alguns versículos do capítulo 12 e... Nesse capítulo 12, lá no Egito, Deus estava instituindo a Páscoa, né? A Páscoa que nós comemoramos hoje também, né? É a mesma Páscoa, deveria ser a mesma Páscoa, né? Que Deus estava ali orientando Moisés para que falasse ao povo de Israel a respeito dela, né? Páscoa significa, na verdade, Páscoa é originária da palavra hebraica Pessah, que significa passar por cima, né? Ou passagem, né? Mais especificamente, passar por cima. E nós vemos aqui Deus estabelecendo algo muito interessante, porque em duas oportunidades, né, considerando a mesma história, a humanidade agiu da mesma forma, e eu penso que das duas vezes inspirada por Deus, porque Deus instituiu ali, acabou de instituir ali, orientando a Moisés, que o ano começasse a partir daquele dia. O ano começasse a partir da Páscoa. Quando ele disse assim: este vos será o principal dos meses e será o primeiro mês do ano. Uma ordenança, né, interessantíssima de Deus. Tal é a importância daquele dia para o povo de Israel, tal era a importância profética também daquela situação específica no meio do povo de Israel. E pela segunda vez, né, logo após, né, o nascimento de Cristo, logo após a morte e ressurreição de Cristo, o homem estabeleceu que o calendário, né, começasse pelo nascimento de Cristo. Né, o ano 1, né, aliás, o dia 1 é o dia do nascimento de Cristo. Né? E nós, irmãos amados, temos que considerar e observar aquilo que Deus está falando para que nós guardemos efetivamente no nosso coração a grande e poderosa mensagem de Deus, porque eu sempre falo, quando nós entendemos, quando nós temos convicções das coisas, nós defendemos e defendemos com muita tranquilidade, nós defendemos, né, aquilo que nós entendemos, compreendemos e acreditamos com muita facilidade para que as pessoas possam compreender. E quando você defende com facilidade, você defende com sabedoria. E quando você defende com sabedoria, né, aquilo que você defende dificilmente será contradito, porque aquilo que você defende é a verdade. Né? Aquilo que você defende, né, é inconfundível. Por conta, né, da grande e poderosa mensagem de Deus para as nossas vidas. Por isso é importante você ficar atento aos detalhes da palavra. Por isso é importante você ficar atento àquilo que Deus deixou para que você possa, inclusive, agir baseado naquilo que você entende. Então era a grande importância daquele dia que Deus disse, olha, o ano começará a partir de agora. E, né, vocês celebrarão esta festa de forma perpétua, para sempre, para se lembrarem daquilo que ele iria fazer naquele instante, naquele momento. Você sabe, irmãos, Deus estava ali anunciando libertação para o povo. O povo de Deus estava cativo e escravo depois que José foi vendido ali para o Egito, né, para Potifar, governador do Egito. Né, José fez uma grande obra ali, era um homem respeitado, mas Faraó morreu, né, que ali, né, deu ali autoridade e honra a José. José também morreu e o povo que foi trazido, né, os irmãos de José que vieram juntamente com suas famílias, né, multiplicaram de forma sobrenatural ali. Só os homens, a quantidade de homens adultos que saiu do Egito, a Bíblia contou 600 mil homens. Eu calculo uns 2 milhões de pessoas que eram ali, né, do povo de Israel, que eram escravos no Egito e que saíram ali para andar pelo deserto na libertação que Deus deu ao povo. Era uma grande nação, era a nação escolhida de Deus, era a nação que tinha a grande promessa de Deus de ser uma nação bendita, e era uma nação escrava. E era uma nação, né, que não tinha ali a promessa de Deus materializada sobre as suas vidas, e eu penso que tudo aquilo já havia acontecido também, né, por todos os erros e todas as circunstâncias que envolveram esse povo antes do Egito e depois do Egito, começando, né, pelos irmãos de José o terem vendido, terem desejado que ele morresse. Por pouco ele não morreu por conta da intercessão de um dos seus irmãos, e ele foi levado escravo para o Egito, sofreu ali no Egito, preso durante muitos anos, até Deus o exaltar, até Deus mudar a sua história e trazer ali o seu povo, né, para habitar naquela terra, que não era a terra que Deus tinha prometido. Começam aí, irmãos amados, os equívocos, os erros, começam aí, irmãos, tudo aquilo que não dá certo. Quando nós saímos do plano de Deus, não dá certo, irmãos. Quando nós nos desviamos do caminho que Deus tem planejado, não dá certo. Há sofrimento, há angústia, há destruição, né? Até que o povo, né, até que nós possamos, tenhamos condições de voltar para o caminho pelo qual nós saímos. E você esteja atento a isso, irmãos. Sabe, não dá certo. Fugir do caminho de Deus não dá certo. Fugir dos planos de Deus não dá certo. E às vezes as circunstâncias que nós mesmos criamos levam com que nós estejamos nos desviando desse caminho. E aí as coisas acabam mal, como acabaram ali no meio do povo de Israel. Habitaram no Egito, estavam habitando no Egito há 430 anos, escravos há 400 anos, um pouco menos talvez, cerca de 400 anos, né, vivendo uma vida que não era a vida que Deus tinha estabelecido para eles. E aí Deus veio e mandou Moisés. E Moisés ali foi usado por Deus para que Deus ali libertasse aquele povo, para que Faraó liberasse o povo, para que fosse cultuar a Deus no deserto e que o povo fosse pelo caminho da terra prometida. E a décima praga, a última praga que Deus estabeleceu para que o povo de Israel pudesse ali sair do Egito, foi a morte de todo o primogênito, todo o primeiro filho, tanto homens como animais morreriam pela sentença de Deus, para que Faraó pudesse deixar ali o povo sair para o deserto, para a liberdade. E a palavra de Deus, irmãos, ela é efetiva. Quando Deus determina juízo, o juízo de Deus vem. Quando Deus determina ali aquilo que deve acontecer, aquilo irá acontecer. E você acredite, irmãos, tudo que você tem lido na Bíblia irá acontecer. Se já não aconteceu, ainda irá acontecer, porque a palavra de Deus ela é irrevogável. A palavra de Deus dita se torna uma lei irrevogável. Não há quem possa mudar os desígnios e a lei de Deus. Então você esteja atento às palavras. Então você esteja atento àquilo que Deus fala, porque aquilo que Deus fala é lei. Diferentemente do que as pessoas pensam hoje em dia, né? Deus fala e é lei aquilo que é bom, né? Não vale nada a palavra de Deus dita que não se encaixa nos desejos e desígnios no coração do homem. Nós não podemos ser assim, irmãos. Você sabe por que nós não podemos ser assim? Porque como a palavra de Deus é viva e eficaz, né? Ela age sobre a nossa vida sempre. E por mais que nós achemos às vezes que a palavra de Deus dita a nós em determinada situação parece que é errada, parece que é equivocada, não é. Porque, né, mais para frente nós entenderemos o resultado daquela palavra, por que Deus ordenou que nós fizéssemos determinada coisa daquele jeito, né? Nós vamos entender lá na frente por que nós devíamos ter seguido esse caminho e não seguido outro caminho. Às vezes parece que nós estamos obedecendo uma palavra que está equivocada ou errada, mas você sempre chegará no ponto certo quando você obedecer aquilo que Deus fala. E é interessante, irmãos, porque a palavra de Deus ela é tão poderosa. E eu não me canso de falar isso, porque, né, para mim esse livro, ele é a essência da nossa vida nesse mundo, né? O livro santo de Deus, a palavra de Deus, ele é um guia tão poderoso para as nossas vidas, que eu não consigo, né, imaginar, né, não ler este livro em determinado momento, né, ou em determinado dia, porque ele é tão importante para mim, é tão alimento mesmo para a minha vida, que eu não consigo ficar sem ele. Mas muitas vezes, irmãos, Deus vem e fala com você, fala contigo através do seu Espírito Santo, dizendo que você deve parar com isso e fazer aquilo, ou que você deve ir por este caminho, ou que o desejo de Deus para a sua vida, ele é, né, que você faça determinada situação, ou que você age de determinada forma, e você faça como o Espírito Santo de Deus está te falando, porque se você não fizer, as coisas não acabarão bem também. Tudo que nós deixamos de fazer quando Deus fala conosco, nós estamos abrindo uma brecha gigante para que Satanás, ele haja na nossa vida. Certa vez, Jesus, ele olhou para Pedro, já tinha ressuscitado, né? Eu creio, se eu não me engano, já tinha ressuscitado. E ele falou assim para Pedro: Pedro, você me ama? E Pedro, meio constrangido, disse para ele assim: eu te amo, Senhor. E Jesus falou: apascenta as minhas ovelhas. Aí Jesus olhou para Pedro de novo e perguntou assim para Pedro: Pedro, você me ama? E Pedro, constrangido de novo, falou: Senhor, eu te amo. E Jesus falou para ele: então, apascenta as minhas ovelhas. E aí Jesus olhou de novo para Pedro e falou: Pedro, você me ama? E Pedro falou: Senhor, eu já falei, eu te amo, tu sabes. E Jesus falou para ele: apascenta as minhas ovelhas. Na verdade, Deus estava delegando a Pedro ali uma grande e árdua tarefa, que era apascentar as ovelhas pelas quais o Senhor colocaria na frente ali de Pedro. E esse é o desígnio de Deus, né, para muitas vidas, para minha vida. Eu creio que o Senhor um dia, né, ele talvez tenha falado, feito a mesma pergunta e falado assim: você me ama mesmo? Então apascenta as minhas ovelhas. Né? Você me ama mesmo? Então apascenta as minhas ovelhas. Você me ama, então apascenta as minhas ovelhas. Esse é o desígnio de Deus, mas a importância da pergunta e a importância da resposta foi fundamental para que Deus determinasse ali aquela grande e maravilhosa obra sobre a vida de Pedro, porque sem amor ele não conseguiria, se não amasse a Cristo ele não conseguiria. Né? Se ele não sentisse um sentimento extremamente profundo por Jesus, ele não conseguiria. E assim, qualquer coisa que você seja chamada por Deus, seja chamado por Deus. É assim, né? Tem que existir o mesmo sentimento, tem que existir ali, né? O mesmo amor, o mesmo carinho, a mesma dedicação por Deus, para tudo aquilo que Deus te chama para você ser ou para você fazer para Ele. Não importa o tamanho da obra, não importa ali, né, a circunstância que é esse chamado, importa que Ele te pergunta: você me ama? Então faça a minha vontade. Você me ama? Então cumpra a minha palavra. Você me ama? Então siga aquilo que eu estou falando. Você me ama, né? Então não hesite em cumprir aquilo que eu falo. O próprio Senhor Jesus, em outra passagem bíblica, óbvio, né? Ele deixou mais claro ainda, né, aquilo que nós estamos falando aqui, né? Quando ele falou: aqueles que me amam, seguem os meus mandamentos. Aqueles que me amam, seguem a minha palavra. Deus, né, certa vez se manifestou ali, né, no meio de alguns discípulos, juntamente com Jesus, quando Jesus foi transfigurado, e ele apareceu numa voz estrondosa no céu, e ele anunciou e disse claramente: este é o meu filho amado, a ele vocês ouçam. Ele disse, Deus falou: este é o meu filho amado, confirmou, ratificou, anunciou e falou: a ele vocês ouçam. Ordem majestosa e fabulosa do Senhor, para que nós pudéssemos entender aquilo que Deus estava falando. Irmãos amados, a falta de amor por Deus, a falta de amor por Jesus, fará com que você fraqueje. A falta de amor pelas coisas que são de Deus, pelo Senhor, fará com que você te desvie do caminho que Deus tem estabelecido para você. Você sabe por quê? Porque para fazermos a vontade de Deus, nós temos que abrir mão da nossa vontade. Para fazermos a vontade de Deus, nós temos que abrir mão daquilo que é gostoso para a nossa alma, daquilo que é agradável para o nosso coração, muitas vezes, porque fazer a vontade de Deus acontece que nem nós nesse culto aqui, o Senhor vem e renova, renova em determinados momentos a nossa fé, o nosso sentimento, e faz com que nós nos levantemos a cada dia superando e superando e superando aquilo que, muitas vezes o nosso coração diz para fazer. Você fique atento. Igreja, você ama Jesus? Então, faça a vontade do Senhor. Faça a vontade de Deus. Quando eu lembro dessa passagem bíblica de Jesus falando com Pedro, e eu compreendi que o mesmo desígnio e a mesma vontade de Deus estava sobre a minha vida, é uma grande responsabilidade. É uma grande responsabilidade dada por Deus. É uma altíssima responsabilidade dada pelo Senhor quando Ele falou: apascenta as minhas ovelhas. Ou seja, são dEle, são propriedade dEle, E nós temos que cuidar e zelar, e nós temos que fazer cumprir aquilo que Ele tanto deseja que, aqueles que são ovelhas do Senhor façam. São coisas muito grandes sobre a nossa vida e sobre a sua vida. Deus estabeleceu ali uma grande promessa de Deus ali no deserto. Estava fazendo um processo de redenção do povo de Deus por conta, eu vou falar de novo, dos erros e equívocos. Por isso eles estavam naquela situação e o poder de Deus teve que se manifestar naquele momento, para que houvesse redenção. E a última praga, como eu já disse aqui, era a morte. Era a morte, a última praga era a morte. Eu creio, irmãos, que esse é o desígnio de Deus para aqueles que estão cativos hoje, para aqueles que estão presos hoje na podridão do pecado, hoje escravizados pelas trevas, escravizados, sem ter paz, tristezas, tendo angústias no seu coração. É essa verdade, é essa verdade que ainda impera sobre muitas pessoas, e a última sentença de Deus será a morte, será a condenação. Aquele que estiver escravo e cativo, aquele que estiver preso, distante da promessa de Deus, será a última condenação, será a morte. Assim como para nós, a última cura, a nossa última cura será a salvação, A nossa última ação de Deus para com as nossas vidas será a salvação. Nós temos que compreender, irmãos, que é assim que está escrito. É assim que está escrito, irmãos. É assim que estavam, que as coisas estavam acontecendo ali. E Deus, irmãos, Ele não, absolutamente não teve e não tinha misericórdia naquele instante, porque a hora da misericórdia se passou, a hora da misericórdia já foi, E Ele estabeleceu juízo, e quando o juízo de Deus vem, não há misericórdia, porque o juízo é justo. Então, quando vem a sentença de Deus, e a sentença de Deus é a condenação, o sofrimento, a morte, é inquestionável tudo isso, e Deus não muda. Porque a sentença foi dada e a sentença é irrevogável. Deus falou assim para Moisés: Moisés, fala para o povo que eu vou vir e vou matar todo o primogênito que eu encontrar em cada casa. O anjo da morte entrará em cada casa esta noite e ele vai matar todo o primogênito, todo o filho mais velho ou todo o animal mais velho que existir na casa, né? Acontecerá isso, porque eu vou mandar o anjo da morte decretar isso. E ele falou assim: reúnam as famílias nas casas, e ali vocês matem um cordeiro perfeito, tirem o seu sangue e passem o seu sangue sobre os umbrais da porta, sobre, né, ali as vergas, sobre o umbral da porta, aliás, umbral e verga da porta. E ali o Senhor falou: quando o anjo da morte passar pela casa e ele enxergar ali e ver o sangue do cordeiro aspergido sobre o umbral da porta, o anjo passará por cima e não estabelecerá esse juízo. Obviamente que o povo de Israel fez isso, se juntou, fez isso, e quando o anjo da morte chegou, ele não tinha autoridade e não podia fazer nada quando encontrasse ali aquele sangue aspergido. Que é a mesma obra que Jesus fez na cruz por nós. Quando o sangue de Jesus está sobre as nossas vidas, quando o sangue do Senhor está sobre nós, não há chance da morte ter êxito sobre nós, como a morte não teve êxito sobre Jesus Cristo. O sangue dele tira todo o pecado de sobre as nossas vidas, tira toda a maldição, tira toda a condenação que existia sobre o homem e nos coloca diante de Deus como, né, na origem, como na criação, como Deus planejou o homem, um homem íntegro, puro, digno de Deus, como era Jesus Cristo, Filho de Deus. É uma analogia simples, uma promessa simples, e uma mesma obra acontecida há centenas de anos antes de Jesus nascer, mas era a mesma obra. Por isso que Jesus Cristo é chamado de nossa Páscoa. Por isso que Jesus Cristo ressuscitou no dia de Páscoa, exatamente para fazer cumprir aquilo que Deus tinha estabelecido ali no Egito, naquele dia, assim como Deus estabeleceu através da vida de Jesus sobre as nossas vidas, a mesma situação, a mesma obra sobre nós. Como você pode ver, o nosso Deus é um Deus que não muda. Como você pode ver, o nosso Deus é um Deus que profetizou a respeito da necessidade do homem, né, ter este sangue sobre a sua vida, ou seja, lançar a sua vida sobre Jesus, aceitar o sacrifício de Jesus, para que esse sangue possa fazer parte da nossa história e fazer cumprir aquilo que Deus prometeu que iria acontecer tanto ali no Egito como nas nossas vidas. E você sabe o que aconteceu no Egito, irmãos? Deus matou todos os primogênitos, matou inclusive o filho de Faraó, e eles ficaram desesperados, desesperados. E aí, Faraó mandou chamar Moisés e falou assim: podem ir, vão todos vocês e levem tudo, levem seus animais, porque Moisés falava assim: o povo tem que sair, você tem que deixar o povo de Israel sair para cultuar a Deus no deserto e nós vamos levar tudo que é nosso. E Faraó falou assim: não, não, vocês podem ir, deixa tudo que vocês têm aqui. E aí Faraó falou: leva tudo, leva tudo. E aí o povo do Egito, irmãos, apressou o povo de Israel: vão embora logo, vão embora logo, nós não queremos isso sobre a nossa vida, vão embora logo, saiam daqui da nossa terra logo. E aí o povo de Israel, né, até se usou ali de determinada... Como é que eu vou falar a palavra, né? Se aproveitou da situação e pediam ouro, pediam pedras preciosas. Ah, então dá pra gente. Você quer quem sai? Então dá pra gente aqui ouro, dá colar, dá corrente. E o povo de Israel, o povo de Egito, ah, leva, 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 leva. Desesperados para que eles saíssem ali do Egito. E quando saíram, depois de algum tempo, Faraó mandou os seus soldados atrás do povo para o destruir. E é a mesma história que acontece nos dias de hoje, na nossa vida também. Você aceitou a Cristo? A obra de Deus se materializa na sua vida? Você se transforma, né, de criatura para filho de Deus? Mera criação para filho de Deus, com direito à herança de Deus? Filho tem direito à herança? É por isso que nós temos que ser filhos de Deus? E quando nós aceitamos o Senhor, né, nós transformamos em filhos de Deus? Você se transforma em filho de Deus, mas o teu inimigo ainda vai atrás de você. Mas o teu inimigo ainda quer te destruir. Mas o teu inimigo ainda quer impedir que você alcance ali a terra prometida. O teu inimigo quer que você não cultue e adore a Deus como Deus tem planejado. O teu inimigo tenta ainda destruir a tua vida. Como Faraó tentou ainda, depois de ter dado a liberdade, pelo preço alto que aquele povo pagou, né? O povo do Egito pagou, ainda quis perseguir o povo de Israel para destruí-lo e para levar ainda parte do povo como escravo. Satanás quer te fazer escravo de novo. Satanás quer te fazer escravo do pecado de novo. Satanás quer destruir a obra de Deus na sua vida. Satanás quer te pegar no meio da tua jornada. Satanás quer que você caia morto no meio da tua jornada, como muitos caíram mortos ali no deserto por causa do pecado, porque deram ouvidos à voz do diabo verdadeiramente. Satanás ainda quer fazer esta obra. E você esteja atento e esteja de pé. Esteja ouvindo a voz do Espírito Santo de Deus, a voz maravilhosa que ecoa nas nossas vidas e nos alerta tanto e nos leva pelo caminho que nós devemos seguir, né? Na época de Jesus, tinha uma nuvem, né, que protegia do sol e que essa nuvem dirigia o povo. Quando a nuvem ela andava, o povo tinha que levantar o acampamento e aí seguir a nuvem. É assim o Espírito Santo de Deus na nossa vida, né, nos guardando e nos dirigindo, nos levando pelo caminho que nós temos que ir, né, porque é uma jornada dura as nossas vidas neste mundo e você tem que superar as coisas, né, que acontecem ao seu redor, que estão ao seu redor, para você chegar ao destino que Deus tem para você. É a mesma história. São as mesmas estratégias, tanto de Deus como das trevas. É o mesmo fim que acontecerá, irmãos. Muitos sucumbirão no deserto, mas muitos alcançarão ali a promessa de Deus, a chegada até a terra prometida, que hoje é a salvação. A obra de Jesus foi feita. Ela foi feita e nós temos o quê? Que simplesmente aceitá-la e entender que nós já saímos deste lugar e não vamos voltar mais. Não vamos voltar mais, né, no meio da luta, não seja como aquele povo no deserto que disse assim para Moisés: Moisés, está muito difícil esse caminho. Moisés, está muito difícil essa jornada. Melhor era termos ficado escravo. Quantas pessoas estão falando isso? Ah, esse caminho aqui é meio esquisito, ah, esse caminho aqui está me cansando, ah, esse caminho aqui, né, não me traz alegria. Então, melhor era aquela época lá que eu vivia. E vão morrer no deserto. Quem fala isso? Vão morrer no deserto. Quem abdica daquilo que Deus estabeleceu, que estão desejando voltar, estão achando graça na sua vida anterior, né? A sua vida de escravidão, estão achando graça na sua vida de escravidão. E como é terrível isso, irmãos, como é terrível isso, e as pessoas não estão percebendo isso. Hoje eu vi uma notícia na internet, hoje pela manhã, de um jogador de futebol de 30 e poucos anos que jogava no Rio de Janeiro, no Vasco da Gama, chama Valdirã, e ele foi encontrado morto, espancado, e aí tinha assim, um pedacinho da história assim, que ele se perdeu na sua vida, se entregou a uma vida de vícios, de drogas e bebida, perdeu tudo que ele tinha, a família vivia na Cracolândia, e foi encontrado morto. Satanás destruiu uma vida que tinha tudo para ser diferente. E assim acontece com muitas vidas, infelizmente, que estão ao nosso redor. Você sabe, não se iluda. Porque muitas pessoas vão falar para você que essa vida que Deus fala para você ter é uma bobagem. Isso é coisa de pastor. Isso é coisa que não precisa ser bem assim. Né? Ontem, minha filha e o Rafael foram num casamento. O pastor que fez o casamento estava bebendo vodka. E que estava toda hora na fila bebendo vodka, para pegar vodka para beber. O pastor que fez o casamento, eu olhei assim, aonde nós vamos, aonde nós estamos, aonde, né, nós chegaremos, o que está acontecendo? Aqueles que ouviram o chamado de Jesus, apacenta as minhas ovelhas, estão mais interessados em apacentar o seu próprio ventre, conforme diz a palavra. Estão apacentando o seu próprio ventre, criando coisas terríveis para as pessoas que estão ao seu redor, sendo um testemunho maligno, um testemunho terrível, terrível para as pessoas que estão na igreja, terrível, porque quem olha uma atitude daquela vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Quem olha uma atitude daquela? Como ele vai ministrar uma vida que passa por um vício? Como ele vai ministrar uma mulher que tem um marido bêbado em casa? Sabe, irmãos? E tem muitas pessoas que vão olhar esse exemplo e vão deixar de lado aquilo que a Bíblia diz e vai falar assim: oba! Se ele pode, eu também posso. Oba! E vão dar ouvidos ao seu coração e à sua mente, e vão deixar de lado aquilo que Deus tanto fala na palavra. E isso é terrível, irmãos. Os crentes precisam ser crentes. Os cristãos, como o nome diz, precisam ser discípulos de Cristo, e não ser um povo que acredita em Cristo, que acredita que Cristo veio ao mundo. Nós temos que ser discípulos, seguidores de Cristo, cristãos, seguidores de Cristo, e não, né, aqueles que acreditam que Jesus existiu só. Porque, conforme diz a Bíblia, acreditar que Deus existe até o diabo crê. E ele treme por isso. Vamos olhar para esse nome maravilhoso aqui. Vamos nos prostrar diante dele, do Senhor, e dizer mais uma vez hoje: a minha vida pertence a ti. Nós vamos nos prostrar diante do Senhor mais uma vez hoje. Podemos pôr a cara no chão para dizer para ele: Senhor, eu te amo. Senhor, eu te amo. Eu te amo. E eu faço qualquer coisa por ti. Eu faço qualquer coisa por ti. Porque talvez o Senhor esteja perguntando, tu me amas? E talvez venha uma lembrança na sua mente, no seu coração, daquilo que você não está fazendo para Deus. E talvez você tenha que dar a resposta para o Senhor, mais ou menos, Senhor. Mais ou menos, porque, sabe, né? Mais ou menos, eu estou começando a amar, Senhor. Mas ainda tu, Senhor, não é o que é mais importante para mim neste mundo ainda, Senhor. Tu não és o mais importante para mim neste mundo ainda. Irmãos, hoje é dia de nos prostrarmos diante de Deus. Dizer para Ele, Senhor, sim, eu abro mão, Senhor. Sim, eu vou em frente, Senhor. Sim, sim, Senhor. Sim, Senhor, eu vou fazer, sim, Senhor. Sim, Senhor, eu vou obedecer, sim, Senhor. Sim, Senhor, eu vou me esforçar. Sim, Senhor, eu vou fazer. Sim, Senhor, eu vou parar de pecar. Sim, Senhor, eu vou, sim, Senhor, te seguir. Seguir os teus caminhos, seguir a tua palavra, seguir a tua palavra que é a verdade. Eu vou sim, Senhor. Hoje é dia de nos prostrarmos perante o Senhor, para nos rendermos diante dele mais uma vez, para declarar que a nossa vida pertence a ele verdadeiramente. E se ele é o dono da tua vida, se a tua vida pertence a ele, ou seja, ele é o dono da tua vida, ele manda na tua vida. Ele manda, ele comanda, ele diz, faça. E você não fica ali, está difícil, Senhor. Oh, Senhor, não, isso não. Que nem Moisés, né? Faça que nem Paulo. Faça que nem Paulo. Paulo é o grande exemplo. No final da vida dele, ele disse assim, combati o bom combate. Corri a carreira e guardei a fé. Ele fez isso. Ele fez. Ele combateu o bom combate. Sim. Não fugiu. E guardou a fé dele. Ele estava feliz. Deus já tinha anunciado que ele ia morrer. Ele estava feliz. E quando ele disse, eu guardei a fé. Eu guardei a fé. Quando Paulo falou, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Eu não encontro assim uma palavra tão forte para dizer de uma obra tão transformadora na vida de um homem, como essa expressão, ela diz, expressão na sua amplitude e não na sua teoria. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Esse é o desejo de Deus, sabe? Que nós sejamos Paulos e Paulos e Paulos e Paulos. Imitadores de Cristo, como ele era, fortes, cheios de revelação, cheios de poder, cheios de autoridade, cheios de fé, dispostos a suportar tudo o que aparece à nossa frente por amor a Deus, por amor a Jesus. Está na hora, né, irmãos? Está na hora. Está na hora de nós olharmos para esse nome lindo. E entregarmos a Ele verdadeiramente a nossa vida. Hoje é dia. Hoje é dia de você se encontrar com o teu Senhor. Porque Ele pergunta se você o ama. Se você o ama. Eu não sei qual será a sua resposta hoje. Mas que seja uma resposta decisiva. Seja uma resposta definitiva para a sua vida. E que as suas atitudes não sejam atitudes falsas em relação ao que o Senhor vai falar para o Senhor hoje. Que você esteja disposto a servir ao Senhor com a sua vida, para a glória do Senhor. Nós vamos orar agora, irmãos. E eu gostaria que aquele que pode, aquele que não pode, não pode, você se ajoelhasse hoje nessa oração. Ajoelhe-se do jeito que você quiser. Se você não puder, você fique sentadinho no seu lugar aí, que Deus te enxergará prostrado diante dele. E você vai falar com o Senhor agora. É hora de você falar com Deus, de você se colocar diante dele e renovar os seus votos em relação a ele. E seja convicto naquilo que você vai falar para o Senhor. Não vem falar para o Senhor, ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor. Não, fale para ele, Senhor, é isso. Senhor, eu vou ser a isso. Senhor, essa será a verdade da minha vida. Senhor, essa será a minha história. Não vem falar para o Senhor, ah Senhor, me ajuda, eu estou tão aqui, sabe, em dúvida. Ah Senhor, eu estou tão, tão e tão sofrendo por isso. Eu queria tanto, mas não consigo. Não. Hoje não é hora de se lastimar. Hoje é hora de você falar aquilo que é a tua decisão. E que seja uma decisão. Vamos falar com o Senhor então agora em nome de Jesus. Aleluia.